Está no ar, Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais. Santos, cidade portuária de centros históricos de arquiteturas antigas, prédios e casarões que descrevem parte de grandes épocas vividas. Uma pequena vila que cresceu e junto dela a economia nacional ficou instalada por um longo período.
Quando se observa a paisagem é como se pudéssemos viajar no tempo, visitar épocas distintas e conhecer um pouco da história embutida em cada traço do desenho. Traços de uma cidade que precisa crescer, cidade que se desenvolve de uma forma pouco linear.
O desenvolvimento ocasionou alguns males. Em meio à cidade urbanizada de bonitos prédios históricos, se encontram também os cortiços, misturados à beleza arquitetônica, confundido com moradias e patrimônio a ser preservado.
Os cortiços de Santos são um exemplo dessa dinâmica de espaço, onde o velho e o novo dividem o mesmo metro quadrado, ou simplesmente se confundem.
No meio de relíquias arquitetônicas, um patrimônio histórico abriga diversas famílias, cheias de histórias alegres e tristes. Porém, muitos são os problemas sociais que, ao longo de décadas, resultaram na construção destas populosas favelas verticais.
Com um olhar crítico, encontramos pessoas que dão o máximo de si.
Essas pessoas são a base, o alicerce de cada tijolo dessas construções. São parte da realidade da sociedade santista. Pessoas que não devem ser castigadas pelo tempo, não devem ser esquecidas.
Diante desse universo de tantos contrastes, surgem muitas questões. Questões que vão além das estruturas das chamadas favelas verticais.
O que são, de fato, os cortiços?
Quais as histórias guardadas pelo tempo por detrás dessas ruínas?
O que tem sido feito na região?
Quais os exemplos e rumos a serem tomados?
Essas questões serão respondidas uma por uma, passo a passo no decorrer dessa história, que é motivo de muito debate na sociedade santista.
Você está ouvindo Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais.
Durante o período da Alta do Café, por volta de 1890, a população santista era de apenas 13 mil pessoas.
10 anos depois, devido às grandes ofertas com a construção do cais e dos grandes armazéns, muitos imigrantes vieram para a região de Santos à procura de trabalho.
Dessa forma, houve uma grande explosão populacional na região. Santos contava já com cerca de 50 mil habitantes.
A cidade não conseguiu abrigar tamanha demanda e as pessoas tiveram que encontrar formas alternativas de moradia.
A historiadora e professora universitária Vilma Terezinha explica o tipo de pessoas que habitavam os cortiços e como elas estão inseridas na cultura da cidade.
Toda vez que um grupo humano resolve o seu problema, criando alguma coisa, inventando algo, ele está contribuindo para a cultura, né? Então, nesse caso, por exemplo, como havia esses imigrantes que eram geralmente assim, portugueses, espanhóis, italianos, então o que vai acontecer? Vai haver uma influência da cultura desses povos na cultura brasileira. Só que é bom destacar que os que vinham para cá eram pessoas também pobres, né? Quer dizer, não eram pessoas que tinham assim, grandes conhecimentos, que tinham uma cultura elevada. Então, esses que vieram eram pessoas pobres, de regiões muito carentes na Europa, né? Então, eles trouxeram a cultura popular desses países.
A historiadora explica que, de acordo com o livro A Campanha Sanitária em Santos, do Dr. Guilherme Álvaro, desde o início, os cortiços são caracterizados pelo acúmulo de pessoas e falta de higiene.
Em informações do Dr. Guilherme Álvaro, ele disse que numa mansão, que é uma antiga mansão, ele chegou a encontrar mais de 200 pessoas. E, além disso, os outros relatos históricos documentam que havia falta de água na cidade. Havia a companhia City Improvements, que era encarregada de distribuir água, e essa água era muito mal distribuída. Então, realmente assim, a falta de higiene é evidente que havia, e o acúmulo também, né?
A As pessoas que formaram cortiços tiveram grande importância para a história e cultura da região. Elas se tornaram grande força da mão de obra para a construção do cais, que até hoje sustenta a economia da cidade.
Como a cidade desenvolveu muito nesse período, né? No século XX, a primeira metade do século XX, eles foram muito importantes porque eles fizeram parte da, vamos dizer, da mistura racial, da mistura, digamos assim, social, não é? Porque muitos imigrantes e filhos de imigrantes casaram-se com brasileiros, quer dizer, que já estavam aqui mesmo, né? E deram origem a uma maior mistura étnica, né? Então isso foi importante, não é? Agora, a representatividade é que eles participaram do progresso da cidade, né?
Os cortiços também são caracterizados pela ocupação da população mais carente. Isso ocorreu no momento em que a cidade se expandiu em direção à Barra, que é conhecida hoje como Orla da Praia.
Quando a cidade se tornou poluída, as pessoas que eram abastadas fugiram de lá. Elas, então, já tinham as linhas de bonde, de burros, né? Que atravessavam, que cortavam toda a ilha, e pela Conselheiro Nébias e depois pela Ana Costa. Então, essas pessoas procuraram construir chácaras, ocuparam chácaras e depois palacetes, mansões, que, como você sabe, agora foram demolidas para a construção dos prédios, né, de edifícios de apartamentos. E, então, essas casas foram invadidas por esse pessoal que não tinha onde morar.
Houve então um momento em que a região sofreu notável desvalorização dos imóveis. A partir daí, aumentou a possibilidade da população de baixa renda morar nessas áreas, o que ajudava na redução de gastos.
Um destes eram despesas com transportes. Morando perto do emprego, facilitava e muito a vida destes trabalhadores. Outra facilidade era o acesso e utilização de serviços e equipamentos públicos. O presidente da Coab Santista, Hélio Vieira, aborda esse processo na cidade.
A degradação das áreas centrais, metropolitanas principalmente, aí, ou de grandes capitais, né, ou das capitais, ela sempre se dá no mesmo formato. Né? Foi esse processo de urbanização, vamos dizer assim, periférica. Né? O comércio foi se expandindo em outras regiões das cidades, né? Os transportes, o crescimento da cidade se deu, se modernizou em outras áreas, e os centros foram entrando. Isso é mais ou menos parecido, a questão da decadência é parecida. Depois você não tem oferta de moradia para esse pessoal, principalmente até 10 salários, né? E aí até 5 salários, nos parece. Então, onde vai dar essa oportunidade? Bom, na área decadente, o pessoal acaba dividindo aquele espaço, né? Não encontra mais uma locação com a classe média, média alta, o comércio também foge dali. Essa sequência de transferência da moradia do centro, normalmente, então, como é o caso de Santos também, essa possibilidade de você fazer tal da sublocação. Na verdade, ele aluga para alguém e fica com essa chave, ao invés dele morar com a família, ele aluga para 6 famílias, 8 famílias.
Tecnicamente, os cortiços são definidos como habitações subnormais e não é à toa. Atualmente, existem cerca de 14.500 pessoas morando nos cortiços da cidade. Cada família paga, em média, um aluguel de R$ 250 por mês por cada cômodo, incluindo água e luz.
De acordo com o censo mais recente realizado nos cortiços de Santos, entre outubro e dezembro de 2002 e divulgado em 2003, 74% dos moradores ainda não são auxiliados e atendidos por nenhum programa específico.
O censo revelou que 51% dos cômodos abrigam até 6 famílias, 19% não tem janelas e 91% dos banheiros são de uso coletivo. Hélio Vieira comenta as dificuldades pelas quais os habitantes do cortiço passam.
Aqui para Santos, principalmente, né? Em outras cidades tem diferencial, mas aqui para Santos, que a gente está falando, o grau de umidade, de bolor, de calor e as condições climáticas nossas favorecem por demais a questão de pneumonia, tuberculose, porque você tem essas casas, a maioria delas completam um estado precário mesmo.
Você está ouvindo Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais.
Em todas as cidades do Brasil, há bairros e áreas onde a comunidade vive às margens da sociedade e de suas leis. Em Santos, a região dos cortiços é uma delas. Devido às condições de vida, é imprescindível que os moradores de cortiços se unam e lutem por seus direitos.
No centro de Santos, os moradores estão organizados em torno da Associação dos Cortiços do Centro, a ACC. Há 4 anos, como presidente da associação, Samara Faustino vem modificando muita coisa na região dos cortiços.
Muito se ouviu falar do Instituto Elos, uma ONG que realizava trabalhos parecidos no dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste, e que poderia auxiliar nos cortiços.
Samara entrou em contato com a ONG e, após algumas investidas, conseguiu chamar a atenção dos participantes. Desde então, a Elos e a ACC trabalham em parceria. Um desdobramento do Instituto Elos, chamado Ambienta, também faz parte do grupo.
A ACC apresenta projetos de atuação junto à comunidade. O jovem morador dos cortiços, Jackson Pereira, de 21 anos, faz parte do grupo Jojo. O Jojo orienta jovens dos cortiços para torná-los cidadãos conscientes.
O grupo tem um trabalho assim de festa, a gente organiza festa. Festa do Dia das Crianças, festa de Natal, festival de Roupa Paqueta Nagasaki, que é o festival que celebra o Dia da Praça. A gente tem a companhia teatral, Cortição, que foi formada depois do filme Querô, que os jovens da comunidade que não participaram e os que participaram se uniram como todo mundo. Então, uma companhia teatral e montaram o espetáculo. A gente faz a produção de audiovisual, faz curta-metragem. Fizemos uma parceria agora, fizemos um documentário, parceria com a produtora de São Paulo. E o nosso documentário do Paquetá ganhou o prêmio de melhor direção no Curta Santos. Então, a gente faz trabalho de intercâmbio também. A gente começou indo para São Paulo, no Monte Azul. Depois a gente foi para Porto Alegre, no Fórum Social. Aí depois a gente já foi para o Canadá, a gente já foi para o Equador. Agora o Igor chegou da Coreia, então a gente tem vários trabalhos com intercâmbio. Para poder divulgar a comunidade, o trabalho da associação.
Outro projeto é a criação de uma creche 24 horas, que conta com a assessoria do Instituto Elos e da Ambienta.
Uma creche de 4 horas, tanto pela proximidade aqui da área portuária, tem as mulheres que trabalham como garotas de programa, tantas mulheres que trabalham em hotéis, tem bastante também, trabalham em hospitais, tipo, a ver a cidade de noite, as crianças ficam sozinhas, muitas vão pra rua, então essa cidade costuma uma creche de 4 horas. Aí elas tiveram um café da manhã, apresentaram o projeto para os empresários, a comunidade de Moldada, junto com a Liberta Ignaz, abraçou a ideia e comprou a casa, doou uma casa na frente do cemitério para quitar, e o Elos e Ambiente já fizeram todo o projeto arquitetônico, mandou para o filtro para aprovar, eles poderem construir a creche.
Ambas as organizações são compostas por arquitetos que criam projetos de habitação e captação de recursos para os cortiços. Jackson, que atua na ACC há 4 anos, conta um pouco da parceria.
Atualmente são 2 ONGs que são da assessoria, que é o Instituto Elos e Ambienta. Que, mas o Elos tem 4 anos e a Ambienta já está uns 3. São as 2 que dão essa assessoria. Só que aí divide as coisas assim. A raiz curticeira, aí fica mais pro pessoal do Elos. A parte da habitação fica mais com a Ambienta, tipo assim, para poder dividir mesmo o trabalho, mas todas fazem um conjunto só, o mesmo trabalho. São 2 ONGs de arquitetos. Ele tem um escritório de arquitetura, com qual eles tiram o dinheiro, que trabalham, e tem a ONG, que faz voluntariamente. A experiência que eles têm de planejamento, eles dividem com a associação. Eles ensinam a gente como correr atrás. Eles não correm atrás de nada, quem corre é a gente. Que nem os projetos foi o Edgar, que é o presidente do Elas, ele que ensinou a escrever. Só que aí quem escreveu e ganhou o prêmio foi a gente que escreveu. Eles não fazem, tipo assim, o trabalho deles é que eles colocam empoderar a comunidade. Só que a gente é esse meio de comunicação com a comunidade. Eles empoderam a gente empodera a comunidade.
A parceria da ONG Ambienta, Elos e ACC já apresentou muitos resultados. O maior dele é o projeto de habitação, que propõe a construção de 113 apartamentos para os moradores de cortiços.
Bem feito e com uma verba diferenciada, que é a do Criação Solidária, que vem do governo federal. É um projeto feito pela União do Movimento de Moradia de São Paulo, que gera o Brasil inteiro. Eles montaram esse projeto um dia e o governo Lula abraçou a ideia, plantou como projeto do governo, de não ter juros, essas coisas todas.
O projeto prevê a construção de apartamentos com 1, 2 ou 3 quartos. Embaixo dos prédios serão implantados estabelecimentos comerciais que gerem renda para os moradores. Além disso, haverá o cadastramento de pessoas solteiras para as pequenas unidades, tipo sala living.
Uma ideia alternativa é a captação de materiais recicláveis. Os recursos serviriam para o pagamento de despesas gerais, como luz do condomínio e limpeza. Jackson Pereira conta um pouco mais sobre o trabalho do grupo parceiro neste projeto.
Associação e Ambiente. A associação vai fazer com os moradores, fazer gerenciar, e a assessoria ambiental quer fazer, já fez o projeto, vai cuidar da obra, que tem um prazo sem limite para poder construir os apartamentos. Aí a verba já foi aprovada, agora tem 120 dias para poder regularizar todos os moradores que vão entrar e que não vão.
Ao contrário de muitos programas, a divisão das unidades não será feita por meio de sorteios. Mutirões serão organizados entre moradores. A participação de cada morador resultará numa pontuação a todos que cooperarem nas construções.
Tem cerca de 270 famílias associadas na associação. Só que as famílias são as famílias que querem ir no apartamento. Então são 270 famílias que têm essa necessidade de morar no apartamento. Então a pontuação não vai ser sorteio, vai ser assim, quem tiver mais participação, as 103 famílias que tiver mais participação na pontuação, que vai fechar, são 103 unidades. Aí vai ter uma data final, chegar nesse dia, os 113, aí vão ser esses que vão mandar os nomes para a Caixa Econômica e vai fechar o contrato. Mas terão também mais 113 como suplente, porque se alguém abandonar, entra outra família. E essas famílias vão entrar com R$700 mil de mão de obra. Porque quem vai construir vai ser mutirão, vai ter o pessoal, os pedreiros, arquiteto, engenheiro, tudo. Mas eles vão dar uma força na construção e vão entrar com R$700 mil.
E no próximo bloco falaremos dos projetos de habitação para os cortiços.
Você está ouvindo Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais.
Como muitas questões complexas na nossa sociedade, os cortiços também foram alvo de desinteresse público.
Adiamentos, investimentos milionários e mau planejamento. Fatores principais que só vêm a prejudicar a vida dos moradores de cortiços.
Apesar de várias promessas terem sido feitas aos moradores pela Prefeitura, Governo do Estado e Federal, poucas delas foram cumpridas. As obras de construções das primeiras 60 moradias do programa Atuação dos Cortiços, o PAC, atrasaram.
O programa estadual deveria ter feito a entrega em meados de 2005, mas isso não ocorreu. Em Santos, o PAC foi iniciado em 2000 e marcou o início com a avaliação de terrenos, a desapropriação, a execução, a aprovação dos projetos e as licitações para a obra.
US$70 milhões foram destinados aos cortiços de todo o estado, US$20 milhões a Santos. Existem favelas na capital, em Campinas e em Santos.
O financiamento partiu do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Governo do Estado. O gerente regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, Marcelo Ferreira, explica que em Santos seriam feitos 600 atendimentos.
Esses atendimentos eles podem ser feitos de várias formas, né? Pela produção de imóveis que o CDHU está desenvolvendo na região, como pela concessão de cartas de crédito, bem como o outro atendimento social que a prefeitura definisse, né, e que pudesse ser encaixado no programa, com subsídio à família encurtiçada de R$15 mil.
As obras deveriam estar prontas desde 2004. José Marcelo culpa as licitações e as empresas que deveriam efetuar as obras. As licitações levam cerca de 6 meses para serem realizadas.
E nós tivemos alguns problemas com a empresa que ganhou a licitação. Essa primeira empresa teve problemas financeiros, quebrou. Nós tivemos que chamar uma outra empresa que fez parte da licitação. Ela também retomou o serviço, em seguida também teve problemas financeiros, quebrou. E aí, né, nós resolvemos cancelar aquela licitação e fazer uma licitação nova, né? E essa empresa que hoje está concluindo os trabalhos é a terceira empresa no empreendimento.
40% do valor total destinado já foi utilizado. No entanto, só existem duas em andamento. Uma delas possui 60 moradias e situa-se na rua João Pessoa.
70% desta obra está concluída. A segunda tem 53 moradias, situada na rua Amador Bueno, com 90% da obra concluída. Na Avenida São Francisco será iniciada a terceira.
Temos uma obra para iniciar, já foi licitada. Tivemos um problema com os moradores, mas nós estamos conseguindo agora concluir a remoção dos moradores e aí poder iniciar a obra. São mais 81 unidades. Temos uma outra área já desapropriada pelo Estado em fase de aprovação do projeto junto à Prefeitura para 117 unidades. o que vai totalizar 311. E os outros atendimentos serão feitos via carta de crédito ou programa específico.
Ainda não foi definido pela CDHU como será realizada a escolha das famílias beneficiadas. Elas deverão estar cadastradas na prefeitura ou na própria CDHU. Devido à necessidade da erradicação dos cortiços, a preferência da escolha será da prefeitura. Após a entrega das chaves, haverá um acompanhamento da CDHU referente à organização condominal.
Atualmente, o município de Santos possui uma legislação específica que permite o tombamento de imóveis. Mas isso só acontece por meio de um estudo detalhado por parte do órgão tombador. Esse órgão é Conselho de Defesa de Patrimônio de Santos.
O instrumento tombador não tira o direito de propriedade. Ele cria apenas regras específicas para que qualquer intervenção nesses imóveis seja previamente consultada aos órgãos protetores.
A região dos cortiços no centro de Santos abriga uma série de imóveis degradados com verdadeiros tesouros arquitetônicos. Dados da Secretaria Municipal de Planejamento mostram que aproximadamente 1.600 imóveis podem ser classificados na chamada Área de Proteção Cultural.
Desse total, 860 se encontram normatizados e 696 estão em fase de inventário, ou seja, em processo de normatização por parte da Condepasa. Os cortiços fazem parte desse contexto.
Afinal, estão inseridos em um conjunto arquitetônico notável nos arredores das antigas vilas de Santos. Essas moradias já possuem níveis de proteção do Condepasa. Os níveis vão de 1 a 4.
O nível 1 é a proteção integral. O nível 4 é a liberação para a implementação da lei e zoneamento. Essa lei é um outro tipo de instrumento de proteção, onde as condições de determinados conjuntos arquitetônicos são avaliadas e normatizadas.
Toda essa diferenciação de classificações mostra como é difícil o processo de tombamento de um imóvel. O secretário de Planejamento e ex-presidente do Condepasa, Bechara Abdala, explica como os cortiços estão inseridos nos níveis de proteção do Condepasa.
Esses imóveis gravados como cortiço, que nós já temos um pré-cadastro, a grande maioria são imóveis com nível de proteção, de forma que não há um instrumento de tombamento, mas sim há a necessidade de proteção. Muitas vezes, na grande maioria, a proteção externa dos imóveis, podendo na parte interna serem totalmente remodelados e receberem até novos usos sem problema algum, não havendo nenhuma interferência com relação ao objeto principal de proteção, que seria fachadas e volumetria do imóvel.
A maioria dos imóveis localizados na região dos cortiços possui nível 2 de proteção. Segundo o secretário de Planejamento, em breve haverá uma legislação específica para esses imóveis.
Nível 2 de proteção significa que o proprietário deverá manter as características originais externas do imóvel, volumetria também, telhado, quer dizer, ele não vai poder verticalizar, ele tem que manter aquele imóvel, mas internamente ele pode ser totalmente readequado. E é muito bom que isso ocorra, porque a Secretaria de Planejamento vem elaborando uma legislação específica para cortiços, onde permitirá, através dessa legislação específica para esses imóveis que a gente chama de desconformes, ou seja, fora da legislação, permite que eles tenham uma condição de poderem se adequar, dando condições melhores de habitabilidade nesses imóveis. Então, eles deverão passar por reformas internas, onde internamente é garantido determinados equipamentos, no mínimo um sanitário para cada família, no mínimo uma metragem quadrada de 12 metros quadrados e assim por diante para cada família que está lá. Mas externamente, eles serão preservados, mantendo suas características originais. Ou seja, há uma total compatibilidade entre a proteção desses imóveis com o uso que vai ser dado sem problema algum, porque geralmente na parte interna eles estão já com a possibilidade de reforma sem problema algum.
Os cortiços que possuem um nível de proteção estão distribuídos pela área histórica de Santos, nos bairros do Centro, Paquetá, Vila Nova e Vila Matias. Mas a grande questão é se esses níveis de proteção também criam melhores condições de habitabilidade para as famílias. O secretário garante que sim.
O grande desafio é fazer com que o programa Alegra Centro, que já é um projeto vitorioso, venha continuando a ser implementado, trazendo novas atividades econômicas, trazendo novos usos para a área central, resgatando todo o potencial daquela área, da área do centro histórico. Agora, com inclusão social, garantindo que essas famílias que moram na região central permaneçam na região central. É fundamental, tanto para elas, como inclusive para a própria subsistência do programa. Por quê? Porque, na verdade, é necessário que nós tenhamos na região central, que inclusive tem muitos estabelecimentos comerciais, muitos serviços apontados, um público que consuma essa área contra, que use essa área central, que também se favoreça de tudo que está hoje sendo implementado nessa região. O programa nosso de cortiços visa exatamente isso, garantir que essa população residente na área central não seja excluída, que ela seja integrada ao programa Alegra Centro.
Existe uma grande dificuldade de implantar projetos de revitalização e restauração. A problemática é conseguir contato com os proprietários dos imóveis, onde estão os cortiços.
A prefeitura precisa fazer uma parceria com o proprietário dos imóveis para trabalhar na reutilização dos espaços dos cortiços. Muitos deles vivem em outros países, como Portugal e Espanha.
Por isso, toda a negociação precisa ser feita através de procurações e advogados, dificultando o trabalho da prefeitura.
Uma vez que os imóveis que abrigam os cortiços são áreas particulares, o grande desafio do poder público é convencer os proprietários dessas áreas a restaurar os imóveis conforme conta Hélio Vieira.
O que é importante para a gente é que esse proprietário esteja convencido da importância dele participar desses programas, né? No caso agora, o que fica bom é que ele pode participar desse programa no aspecto da fachada, no aspecto do tombamento do patrimônio, e no aspecto habitacional, então ele tem mais uma vantagem, né? Então, a gente está tentando buscar esses termos para que ele, olha, saiba que ele, recuperando a fachada, já ganha alguma coisa, né? Uma série de incentivos. E ele recuperando aquilo, da maneira que a gente possa determinar, ele ganha mais incentivos ainda.
A restauração das fachadas dos cortiços também tem sido discutida na região. Muitos acreditam que a reforma externa desses imóveis motivaria seus habitantes a melhorar as condições internas.
O arquiteto Gino Caldato, professor universitário e especialista em restauração de patrimônios, afirma que muitos projetos de restauração dos cortiços estão parados à espera da aprovação da prefeitura. Ele fala sobre a lentidão dessa aprovação e que a revitalização é fundamental para a requalificação daquela área.
Qualquer obra, qualquer discussão que se trata, né, no sentido de uma revitalização de áreas encurtiçadas ou de intervenção em áreas encurtiçadas, deve passar por uma discussão da recuperação desses imóveis. E a restauração, enfim, vai estabelecer vários níveis. É lógico que o primeiro deles, e permeia quase a totalidade dos cortiços, é a recuperação das suas fachadas, dos seus telhados. A parte interna precisaria ser requalificada por completo, estão muito descaracterizados. Pegar aqueles casos excepcionais, e há cortiços belíssimos, há imóveis belíssimos que se converteram em cortiços, que precisariam haver até uma restauração plena, por eles serem representativos de uma época, de morar, de uma época que merece ser preservado, entendido, né, como uma coisa ligada ao nosso passado, à nossa cultura. Agora, outros precisam ser requalificados por completo, na sua face interna. Esse é um trabalho de arquitetura, um trabalho do arquiteto de saber fazer um bom projeto. E que poderia, até em muitos casos, e eu sou um dos defensores, da forma como a morfologia urbana a qual esses cortiços se inserem, favorece muito o adensamento dos miolos de quadra. Eu acho que é possível adensar o miolo da quadra, os quarteirões com edifícios maiores, deixando cortiços na frente, de modo que as pessoas utilizem, então, que estão passando pela rua, não consigam ver aqueles edifícios, então fica meio que oculto. É uma forma de a gente criar uma ocupação racional desse espaço e conciliar uma coisa com a outra. Aquela visão preconceituosa de que o cortiço é a vergonha de uma elite modernizadora da cidade, acho que é um discurso do século XIX. Essas questões, ele não pode pôr o problema debaixo do tapete. E eu acho que já existem uma tomada de consciência, não total, mas pelo menos em boa parte dos promotores públicos, numa discussão dessa categoria.
Em relação aos projetos municipais que estão em andamento, para revitalizar o centro histórico da cidade, Gino discorda do formato utilizado pela prefeitura.
Precisaria ser repensado na sua totalidade, né? Um modelo que já está se esgotando, até como qualidade arquitetônica, pensando nesse aspecto. Quer dizer, são habitações impessoais, habitações até que em termos de espaço são muito ruins. e que são descontextualizadas. O problema é esse, eles não querem contextualizar os projetos com os lugares. Eles não têm esse interesse. E eu acho que no caso de Santos, mais do que nunca, essas áreas encostadas precisam de um projeto específico.
Após o intervalo, falaremos de exemplos de revitalização de cortiços no Brasil e no mundo.
Você está ouvindo Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais.
O modelo de revitalização da Prefeitura de Santos encontra muita discórdia entre profissionais. O arquiteto Gino Caldato cita o Rio de Janeiro que pode ser tomado como base para um grande projeto nos cortiços de Santos.
Poderia pegar um exemplo bem sucedido de revitalização dos cortiços que está sendo feito no Rio de Janeiro. Tá? Tem um modelo lá no Rio de Janeiro. Que é bem interessante, que merecia, é lógico, a característica ela é diferente, os cortiços lá são grandes casarões, né? O que praticamente percebeu-se que era o caso de recuperar o que existia, porque eles são muito grandes, tinha uma área construída enorme, então era o caso de só requalificar. Mas acho que é possível fazer essa correlação aqui em Santos, você manter aquelas casinhas de porão alto na frente, procurando preservar a ambiência, de repente até nessa parte da frente poderia ser locais de serviços, né? Para atender especificamente aquela população, poderia ser a padaria, poderia ser a creche, poderia ser uma lavanderia coletiva, poderia ser um local de trabalho. Eu acho que o uso misto é fundamental até para a dinâmica daquela região, não adianta criar uma área estritamente residencial, mas o uso misto é uma vocação característica ali da região central e é o que dá vida, né, a esses bairros. E a população pode ser beneficiada, pode gerar os seus. Tem muitos que têm seus negocinhos no porão, as costureiras, tem as pessoas que fazem doces, enfim. Esse tipo de ofício, de atividade, pode ser mantida, né? Até consolidando, né, um projeto que pode criar esses espaços. Então, e deixando a habitação propriamente dita na parte dos fundos com novos edifícios que ficariam, vamos dizer, correlacionados com essa proposta, né, onde os miolos de quadro se voltariam para uma grande praça, né, criaria uma grande praça, edifício se voltaria para uma grande praça coletiva, né, criando dois tipos de cenário urbano, um cenário novo que se volta, né, para o interior dos quarteirões e o cenário antigo que é para a história da cidade, quer dizer, dois momentos históricos, que fica ali preservado, dando a ideia dos serviços que são prestados para a coletividade. Então, acho que é impossível adaptar esse modelo aqui para Santos. De repente, Santos pode ser um novo vetor para a discussão dessa revitalização de áreas encurtiçadas, e que, infelizmente, está no caminho totalmente oposto.
A reabilitação dos cortiços no resto do Brasil e no mundo são transformações muito raras. Após a década de 70, houve uma grande ação por parte dos governos. No entanto, esses projetos são a restauração de centros urbanos deteriorados.
Isso não quer dizer que dará assistência à população residente em cortiços. O número de projetos que envolvem habitação é muito pequeno. Cidades como Belém, Salvador e Recife abrigaram novas ideias e concretizaram a reurbanização de um determinado centro.
No mundo, podem ser citados Nova York, Boston, nos Estados Unidos, Barcelona, na Espanha, Bolonha, na Itália, Londres, na Inglaterra, entre muitos outros. Apesar de tudo, ainda é possível encontrar exemplos sobre a questão.
Esses exemplos apresentam sucessos e insucessos pelos quais a cidade de Santos pode tomar como rumo. As políticas de revitalização só acontecem de fato quando há um interesse de modificar a região, de acordo com interesses econômicos.
O maior problema do desenvolvimento de grandes centros é a gentrificação. A arquiteta e professora de arquitetura e urbanismo Lenirmar Rios explica o termo.
Posso falar?
A gentrificação é a elitização da ocupação de espaço. Então, onde, né, nós tínhamos uma população de baixa renda, que morava ali porque aquele espaço é deteriorado, porque o aluguel é barato, né? Nós passamos a ter, uma vez recuperado o local, né, a população de mais alta renda. Muitas vezes não é, é um pouco de população de média renda e muita gente, e muita população de alta renda. Há uma mudança substancial na população que passa a ocupar esses locais.
Fica claro que quem não pode arcar com o alto custo de moradia no local restaurado é de fato expulso sem nenhuma assistência.
Em Belém, ocorreu recentemente um projeto de revitalização no porto, mas que não possuía características de assistência à população.
No final do século XIX, num período relativamente curto, o cais de Belém foi muito importante por causa da borracha. Enquanto a borracha apresentava grandes índices de exportação, houve uma mobilização para torná-lo mais eficaz.
No entanto, esse período passou e o cais entrou em declínio. Nos últimos anos foram iniciados trabalhos para reestruturação de alguns armazéns.
Esse é um exemplo que toma como primeiro ponto de partida o interesse econômico, sem que seja incluída uma ação benéfica para a população local. Além da modernização do cais, as únicas modificações em torno dele foram reformas em restaurantes e criação de espaço para lazer e cultura.
Essas modificações foram feitas pela Companhia das Docas no local. É algo semelhante ao que ocorreu inicialmente em Santos, na restauração do centro histórico.
Outro exemplo importante a ser citado é a reabilitação de um centro muito conhecido no Brasil, o Pelourinho, em Salvador, na Bahia.
Salvador abriga o primeiro centro histórico do Brasil e reconhecido como Centro Cultural do Mundo, pela Unesco. Lenimar Rios mostra que o município precisou passar por duas fases de restauração.
Salvador, nós tivemos o projeto do Pelourinho, que é um projeto muito falado, né? Mas que foi um projeto que na sua primeira fase, vamos aqui falar em duas fases do Pelourinho, na sua primeira fase ele acabou expulsando uma grande parte da população que morava naquela área. Agora está sendo iniciada uma segunda fase, né? E nessa segunda fase o projeto contempla as pessoas que moram lá. Então, os edifícios estão sendo adaptados, né, para voltar a receber. As pessoas foram retiradas da área, acomodadas em outro local.
Procurando o mundo afora, analisaremos um projeto de restauração de centro muito eficaz economicamente, mas não muito benéfico para a população local.
É o caso da histórica Londres, capital da Inglaterra. Agitado por grande movimentação comercial, o porto londrino e as moradias sofreram intervenções urbanas. O porto precisou ser transportado para outro lugar para comportar a demanda de carga.
Londres é um caso bem característico, que a área ela era quase 90% da área do antigo porto de Londres, né? Porque o porto de Londres ele é um porto antiquíssimo, que com as inovações tecnológicas ele passou a ser... Enfim, ele passou a não atender mais, né, não atender mais as demandas, né, para operação de carga e descarga. E ele mudou para Tilbury, que é, inclusive é uma região ali, uma área ali perto. E aquela área do porto e o seu, a sua área envoltória ficaram ociosos, se deteriorados, era uma área muito antiga, mas era uma área muito habitada. Né? No projeto de reabilitação, se eu não me falha a memória, ele previa a ocupação por habitação de 30% da área a ser renovada, que iria sofrer renovação e reabilitação. E, na verdade, desses 30% inicialmente previstos, só parece que 19%, 20% foram destinados à habitação. De tudo que foi destinado à habitação, praticamente 100%, ou pelo menos 90%, a maior parte, grande parte, só pôde ser comprada por população de alta renda. Aquilo que anteriormente era um bairro popular, né, ocupado por trabalhadores, por imigrantes, né, no caso de Inglaterra, de Londres, passa a ser ocupado por população de alta renda. E não é que fossem moradias grandes, eram moradias inclusive pequenas, mas numa área extremamente valorizada, que passou a ser extremamente valorizada do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista de sua localização, sob vários aspectos, e, portanto, acabou, né, sendo uma área que só podia ser consumida por população de alta renda.
A legislação brasileira facilita e muito a abertura para esse tipo de questão. A partir da Constituição de 1988, onde foi determinado em capítulo específico da legislação, a propriedade fica subordinada ao uso social. Para Lenimar Rios, a legislação brasileira é exemplar nesta questão.
Hoje no Brasil nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo com relação a que fornecem instrumentais importantes, né, para trabalhar a questão do atendimento à população de baixa renda, né, especialmente porque a nossa legislação, através do Estatuto da Cidade, vocês já devem ter ouvido falar, né, através do Estatuto da Cidade, ela dá aos municípios, especificamente aos municípios, condições de intervir no jogo do que acaba produzindo o preço da terra, né? E fazendo e ajudando o município a trabalhar, a pressionar para que o preço da terra não suba tanto naquelas localidades onde haja interesse social, onde haja interesse do município com projetos voltados à população de baixa renda.
Você está ouvindo Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais.
O morador de Cortiço tem sido vítima de muito descaso. Mesmo assim, com tantas dificuldades, não há por que ficar parado à espera de alguma assistência.
Há muitos anos, os cortiços são alvos de trabalhos assistencialistas. A precariedade da região é evidente.
São muitas as entidades que promovem trabalho com seus moradores e se tornam os grandes salvadores para resolver problemas pertinentes à vida dos encortiçados. Mas não é bem assim.
Samara Faustino, presidente da ACC, conta que o trabalho feito na comunidade pela associação é horizontal, capacitando os moradores para a solução dos próprios problemas.
Já aconteceu de vir parceiros assim, só estar usando a gente e não colocar autonomia para todos. Só que não dão autonomia que eles também fazem. Colocam como, tô ajudando aquele pessoal lá, tô ajudando aquelas pessoas carentes. Não é verdade, todos têm projeto, todos têm talento.
Antes de chegarem, as pessoas aqui já estavam fazendo algo, entendeu? Alguns não ficam, porque não são parceiros de verdade, que reconhecem que a comunidade, eles vão embora e nós continuamos, nós moramos aqui. Então, parceria é isso, eu chegar, perguntar para vocês o que vocês querem, se acha que está certo, que a realidade de vocês é essa, que vocês acharem que poderia estar ajudando aí, né, somando junto com vocês, e qual é a realidade de vocês, que projeto que vocês já têm, vamos ver se dá para encaixar um outro, se vocês quiserem, ou de repente isso que eu estou trazendo não é o correto, o que, que vocês querem para mim poder ver, o que, que eu posso servir, o que, que eu posso somar com vocês. Isso é parceria.
Além de ONGs, os partidos políticos também se aproveitam dos 14 mil eleitores dos cortiços.
Vem partidos em época de eleição, bastante partidos. E vem algumas ONGs fora da eleição, que também trabalham para algum partido. Essa é a conclusão que nós temos. Sempre vem com um projeto, querendo fazer algo com a gente. A gente fica analisando bem, porque a gente não quer assentar massa de obra de ninguém. Pessoas que vêm com outras intenções. E esse não é o nosso objetivo. Se ali nós estamos cobrando alguma coisa, é o que nós estamos sentindo na pele. Esse é o nosso objetivo. E para mudar o mundo daquelas outras maneiras, começa a partir da gente, né? A gente participando, a gente, pessoa de baixa renda, pessoa sem estudo. E não precisa ter dinheiro para estar mudando. Tem que ter coração mesmo.
Samara afirma que na prefeitura há muitas pessoas capacitadas e muitas outras que julga não estarem bem intencionadas.
A minha opinião da prefeitura é o seguinte: alguns querem fazer e a maioria não quer fazer nada. Quer mais depender só do salário, não, trazendo projetos para empregar cada vez mais pessoas que não vivem essa realidade e não dá rumo para ninguém. E assim ninguém vai mudar nada, ninguém vai construir nada, não vai ter uma família harmoniosa, filhos que sadios, crescido, mãe educada, pai educado, não vai ter nada. Vai ficar sempre aquele negócio de me dá, sendo pecinha de xadrez, vai pra cá, agora tá na hora, chegou a política. Nada pessoal contra a prefeitura. E sim com algumas pessoas que de repente não tá trabalhando como deveria ser. Não são profissionais capacitados pra mim. Vai pra cá, vai pra lá, agora querem tirar a praça, a habitação não termina nunca, ninguém trabalha dentro do mercado municipal. tudo é um monte de critério, que é um perfil. Que perfil? O morador de Curitiba tem que ter mais perfil que isso. Tem que rastejar pelo chão igual uma cobra. Não dá, cara, nós somos como ser humano, colega. Não dá pra virar cobra.
Notamos que moradores de cortiços e de grandes centros urbanos são as primeiras pessoas a sentir o efeito de uma revitalização. Uma ação como essa deve incluir todos da comunidade no debate.
O que tomamos como exemplo mostra que, em muitos casos, o poder público e a iniciativa privada tomam as rédeas do processo sem se dar conta de quem realmente será beneficiado ou prejudicado.
Aliás, a primeira iniciativa deve partir de quem terá sua vida modificada. O cidadão brasileiro, em seu direito, merece uma moradia digna.
Afinal, é ele quem dá a sustentação para este país caminhar. A conscientização de cada morador é vital. Participar de cada etapa deste processo, mais ainda.
A partir daí, damos o primeiro passo para melhores condições de vida e justiça para todos.
Você ouviu Cortiços de Santos, muito além das favelas verticais. O documentário contou com a produção de Ana Paula Pita, Ximene Nogueira, Lívia Cabral, Maíra Gomes e Rony Matheus. Locução de Maíra Gomes e Rony Matheus.